passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A cigana leu meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei: o que será o amanhã?
A cigana leu meu destino. Conta a moça feia e desenxabida que o moreno está no caminho. Diz ainda aos aflitos que um bom emprego será em breve uma realidade. A mulher de ventre seco assegura que uma criança está por chegar. As boas novas custam pouco. Alguns reais. Muito barato para a felicidade que podem proporcionar aos clientes. Passantes que aceitaram a oferta e deram a mão para ser lida. A cigana leu meu destino. Mas qual é o destino dela? É o que você vai saber a partir de agora na reportagem especial Calins, Mulheres do Brasil, da jornalista Larissa Bortoni.
Ninguém sabe quantas são. Não há números oficiais dos ciganos no Brasil. Muito menos onde estão, ou como moram, ou qual é a escolaridade média. São anônimos, sem rosto. Mas estão por aí. Estimativas não comprovadas dão conta que são de 800 mil a 1 milhão. O lado mais visível desse povo são as suas mulheres. As mulheres do clã Calon, as Calins. São aquelas que perambulam pelas ruas sempre em grupo e com trajes coloridos, decotes profundos, mas saias até o pé. O colo é liberado à visão, mas as pernas devem ser guardadas com esmero. O mesmo cuidado elas têm com os adornos, grandes brincos, colares, pulseiras, dentes jaquetados. Isso tudo em ouro, muito brilho. Mas nem todas as ciganas são iguais. As Calins, como já dito, são as mulheres do clã Calon. E isso merece uma explicação. O povo cigano, assim como acontece com os índios, não tem uma cultura única. As singularidades respondem a cada um dos clãs. O esclarecimento é do antropólogo Nicolas Ramanucci, presidente da ONG Embaixada Cigana do Brasil e cigano Rom do clã Sinti.
Devemos lembrar que a palavra cigano, tal qual a palavra índio, é muito genérica, ou seja, ela acaba generalizando, infelizmente, um bocado de especificidades culturais que cada clã possui. A palavra cigano não comporta, enfim, a grande diversidade que nós temos entre clãs e as especificidades culturais que existem em cada clã.
Anda, retira de cima esse manto de medo.
Apesar da ausência de dados oficiais, o antropólogo assegura que os ciganos do clã Calon são os de maior população no Brasil. Chegaram ao país junto com os primeiros europeus e vieram na condição de degredados. São aqueles que vivem em acampamentos nas margens de rodovias ou então em bairros popularmente conhecidos como bairros ciganos, como os que existem em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, em Trindade, em Goiás, e em Sousa, na Paraíba. Degredados foram nos anos 1500 e continuam até hoje em sua maioria. A marginalização agora é resultado da miséria, da penúria, da falta de educação formal, da falta de documentos, da falta de cidadania. Os Calons ainda assim guardam com bastante cuidado suas tradições, sua cultura. E entre os hábitos mais arraigados estão a maneira de como as Calins, ou as mulheres do clã, são tratadas. Escola não há. E quando vão, é só até as primeiras séries. O casamento é arranjado pelos pais e se dá logo após a primeira menstruação. A virgindade é uma obrigação. As Calins não andam pelas ruas sozinhas, apenas com seus pais ou maridos ou em grupo. Praia pode até ser, desde que de saias longas. As roupas compridas e coloridas são uniforme. Nem pensar em usar shorts ou calça comprida. Leila Amaral Oliveira, de Fundão, no Espírito Santo, é um bom exemplo da realidade das Calins. Trocou de estado civil ainda muito jovem. Tinha apenas 12 anos. o casamento fora combinado muito antes. A moça, no entanto, jura que se casou por amor e se diz muito feliz. Jura também que, se quisesse, poderia rejeitar o arranjo dos pais e escolher outro companheiro.
Durante, assim, de 5 anos foi falado. Aí a gente foi criando junto, apanhando amor. Aí nós ajustemos 9 anos, ajustemos o casamento. Teve 12 anos, fui casar com ele. Mas é porque eu já gostava dele. Porque se eu não gostasse, eu não casava. Assim, as meninas daqui também. Minha mãe perguntava, meus irmãos me perguntavam, você quer casar com ele? Eu quero, porque eu gosto dele.
A menina pode até recusar a escolha paterna. No entanto, não é facultado a Kalim casar com um não cigano, ou gadê, como são denominados os homens de outras culturas. As que teimam em desrespeitar essa tradição são expulsas do clã. Aos calons, por outro lado, o matrimônio com as não ciganas é permitido. Foi o que aconteceu com o marido da heroína Isabel Alves, casada há 34 anos com um cigano. Mãe de 5 filhos e que vive de vender enxovais na cidade de Trindade, em Goiás, onde mora.
A mulher cigana não pode casar com uma outra nação que não seja cigana. Mas os ciganos podem casar com uma nação que não é cigana. Os homens podem, as mulheres jamais.
Mulher nova, bonita e carinhosa.
A dona Neroína aprendeu na prática a ser cigana. Teve que se adaptar à vida de não ter uma moradia fixa. As andanças viraram rotina até criarem raízes no município goiano.
Foi difícil? Claro que sim. E a gente não vivia como vive hoje. A gente vivia de barraca. Cozinhava no chão. Buscava água na cabeça. Buscava lenha no mato. Era difícil, mas consegui. Hoje tenho minha casa. Criei meus filhos dentro de casa.
Mas o que levaria uma moça que mora em uma casa razoável, com hábitos sedentários, a mudar radicalmente de vida? Por que escolher a eterna mudança ao que já é conhecido? Foi o que fez a Neroína e, mais recentemente, a capixaba Cristiane do Carmo Ferreira. Ela abandonou a casa da mãe para seguir a vida ao lado de um cigano. Conta que assim o fez na busca de uma situação de mais solidariedade. Segundo a moça, os ciganos têm o hábito de cuidar um do outro. Não abandonam seus velhos ou suas mulheres. Há um sentimento de grupo muito forte.
É um povo simples, mas é um povo que tem carinho um pelo outro. A solidariedade entre eles são muito grande. Você na barraca, você dá um grito de dor, que seja, tem a vizinha que te escuta, vem te atender, já tem um outro vizinho que está ali junto. E você numa casa não, se depender de você dentro de uma casa passar fome, você chega a passar sem saber que tá aqui, sequer que tá doente, se saiu para onde foi.
Quando se casou com um cigano, Cristiane já tinha uma filha que deixou com a mãe. Não era virgem, portanto. Mas ainda há, entre os ciganos do clã Kalon, a tradição de a moça só ter a primeira relação sexual depois de casada. Além disso, há uma espécie de checagem feita pelas mulheres mais velhas. Um lenço com a mancha do sangue, fruto do rompimento do hímen, é mostrado ao restante do clã. Há, inclusive, a possibilidade de a noiva ser devolvida à família, que, por sua vez, fica devendo aos pais do noivo uma indenização. Isso não aconteceu com a cigana Helena Soares da Costa, da cidade goiana de Trindade, e que se casou aos 14 anos com um marido de 17.
Nós temos que casar a moça virgem, né? Nós temos que ser moça virgem para casar, porque senão nós não podemos casar. Né? Porque é desde pequenininha, desse jeito, né? Nós já fala assim, tem que ser assim, não pode namorar para casar. Temos que os pais escolhem ainda o casamento, né? E elas aceitam assim.
A cerimônia do casamento é memorável. São dias de festa como manda a tradição. Muita música, dança, comida e bebida. É um acontecimento apesar de, normalmente, os cônjuges serem quase crianças. O antropólogo Nicolas Ramanucci esclarece que essa tradição de casamento arranjado pelos pais e com noivos ainda saindo da infância é um traço cultural dos Kalons. No clã de Nicolas, os costumes são outros.
No meu clã nunca houve o procedimento de casamento arranjado. A leitura de mão não é uma coisa só da mulher. No meu clã, o homem também normalmente pratica. E não é só a leitura de mão, é qualquer outro tipo de sensibilidade que ele tem no sentido assim de mancia, né? Então, por exemplo, pode ser leitura de carta, tarô, enfim.
Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face pra quem quer que seja.
A cigana Calderati, Ana Jorge, da cidade de Joinville, Santa Catarina, confirma o que disse o estudioso da cultura cigana. Para ela, os hábitos são mais liberais.
Não existe mais isso agora. De os pais obrigar as filhas a casar como faziam antes. Não, agora é tudo moderno, cara. Agora as ciganas usam um vestido, usam calça. São liberadas para tudo.
Pense nos seus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos.
Casada, a quase menina Kalim muda um tanto o seu comportamento. O grupo espera dela muito trabalho, submissão e silêncio. Sair do acampamento só acompanhada pelo marido ou com outras mulheres. E sempre trajada de acordo com o que manda a tradição, ou seja, vestidos arrastando no chão. Cíntia Dantas, de Porto Seguro, na Bahia, reclama que seguir esse costume dói no bolso.
A gente manda fazer e é caro, viu? Se vestir daqui... são caros. A gente compra por 150 cortes, agora vem esse bico aqui que é 150, a costura é 100, 200 reais. Pra gente vestir assim tem que ter dinheiro. Tem uns que saem 500, até 1000 reais sai um vestido.
Porque na verdade eu te quero vivo.
Outra realidade das Kalims é a pouca escolaridade. A menina, quando muito, frequenta os primeiros anos do colégio. Mas os estudos são abandonados junto com a primeira menstruação. A cigana Lara Orlou é voluntária da ONG Centro de Estudos da Cultura Cigana, o CERCE. A estimativa dela é que nos acampamentos, todas as ciganas são analfabetas ou precariamente alfabetizadas.
Se a gente for falar especificamente das Kalims, que moram em acampamento, é 100%. Os que moram em casa, aí a gente pode colocar uns 80%.
Vim tanta areia andei. Da lua cheia, eu sei.
O Centro de Estudos da Cultura Cigana tem entre suas funções atuar para que os ciganos frequentem com mais assiduidade os bancos escolares. Lara Orlou não concorda com a afirmação que a falta de estudo é um traço cultural dos ciganos calons. Para ela, o que acontece é resultado da falta de esclarecimento e também fruto do preconceito para com os ciganos.
Quando a gente fala de estudo, aí sim, eles gostam, eles aceitam, eles escutam, eles acham que eu tenho toda a razão, mas não colocam em prática. Eles mandam os meninos para a escola. Por quê? Porque eles entendem que a mulher cigana, por andar com aquela saiona, com aquele monte de pulseira, algumas tatuagens nas mãos que as ciganas têm o hábito de fazer, isso acaba atraindo um pouco de preconceito nas escolas.
Olha a lua mansa se derramar.
A mesma avaliação tem o presidente da ONG Embaixada Cigana do Brasil, Nicolas Ramanucci, que questiona como mesmo que os ciganos dos acampamentos vão estudar se não tem ao menos documentos, uma certidão de nascimento.
O problema é que as crianças são discriminadas na escola quando eles eventualmente conseguem uma vaga e quando não, já é difícil conseguir uma vaga porque a grande maioria ainda se encontra também sem documentos básicos como uma certidão de nascimento. E isso é uma coisa que a nossa ONG vem lutando muito para conseguir, porque o básico da cidadania de qualquer ser humano começa com um registro civil.
Preconceito sentiu na pele a Kalim Célia Galvão, da cidade de Guaramirim, Santa Catarina. Ela fala do martírio que é para os pequenos ciganos frequentarem a escola. Uma professora, segundo ela, chegou a criar caso porque a menina não podia ir para o colégio com o uniforme padrão. O resultado foi o abandono.
Não queria que uma menina de cigana fosse entrasse na escola de vestido. Queria ir de calça, e a nossa tradição não permite, né, de calça. E daí a professora não queria que ela fosse de vestido. Daí ela não foi estudar.
Verso encantado.
Mais conformada com pouco contato com a leitura e escrita é a cigana Cíntia Dantas, de Porto Seguro, na Bahia. Segundo ela, a Kalim nasceu para casar e não para estudar.
A gente já estuda mesmo somente para saber o principal, para casar, não tem jeito. Senão não ia ser cigana, ia ser outra pessoa. A gente já nasce para isso. No passo da estrada,
só faço andar. A Kalim Priscila Dantas, também de Porto Seguro, tem na ponta da língua a explicação de ter deixado a escola tão nova. É a tradição, são os costumes.
Tem a tradição que a gente estuda até a quinta série, sexta série, aí depois nós para, porque a gente fica noiva. Nós não tem querer, não.
Lara Orlou não se conforma com essa conversa de costumes ou tradição. Ela lembra que outros povos com forte preservação da cultura estudam, e estudam bastante.
Não tem por que a mulher cigana ser analfabeta, não tem por que o povo cigano em geral, né, não estudar. Eu sempre dou como exemplo, a gente tem os chineses e os japoneses, que são extremamente arraigados às suas tradições e, no entanto, estudam. Ensina onde vou chegar.
Você está ouvindo a reportagem especial Kalins, Mulheres do Brasil. No próximo bloco, você vai saber que muitas ciganas preferem o anonimato para se livrar do preconceito. Voltamos já.